E a pergunta é: qual marca nós temos deixado? Se as pessoas forem falar a nosso respeito, o que falarão de nós? Se perguntar para o nosso cônjuge qual é a marca que eu tenho deixado na nossa família, sobre os nossos filhos, qual marca temos deixado? Pode ser valores morais, valores materiais. Eu lembro muito bem da vida do meu avô. O meu avô era um dos homens mais honestos que eu conheci, um dos homens mais honrados que eu conheci. E essa era a marca que ele deixou em nós, era a marca que nós até hoje levamos, e muitos dos valores, dos princípios que nós aprendemos, foi com as marcas que ele deixou. Quando eu vim para a igreja, me lembro bem que as pessoas falavam sobre valores, sobre honestidade, sobre caráter. Eu fazia o mal para mim mesmo quando tinha problemas com o vício, mas valores como caráter nós já trouxemos, porque foram as marcas que foram deixadas em nossas vidas. E essas marcas até hoje nós carregamos e influenciam as nossas ações e as nossas atitudes. As pessoas têm nos dias de hoje se preocupado muito em deixar um legado material. O engraçado é que a gente se preocupa muito, né? Ah, eu preciso deixar isso aqui para os meus filhos, eu tenho que construir isso. E muitas pessoas passando muitas vezes por cima do próprio caráter, buscando conquistas materiais para deixar para as pessoas. E o legado que mais preocupa muitas pessoas é esse. Se nós morrermos hoje, amanhã, o nosso cachorro já tem um novo dono, o nosso carro tem um novo dono, aquilo que nós construímos terá um novo dono e ninguém nem lembrará que foi nós que deixamos. Amanhã tudo o que você construiu já terá um novo nome. Então essa não pode ser a nossa principal busca. Nós precisamos marcar as pessoas, impactar elas com as nossas ações, as nossas atitudes, porque isso ninguém tira de nós. Essas precisam ser as nossas marcas. Eu coloquei aqui sobre legado de impacto. Primeiro, legado imaterial, que são valores, conhecimentos, experiências, ensinamentos, lembranças, exemplos de comportamentos e conquistas transmitidas de geração a geração. Pode ser também de impacto, quantas pessoas que foram impactadas por um legado muitas vezes negativo, e hoje aquele impacto negativo reflete no casamento, reflete nas atitudes, nas ações, porque o único legado que foi deixado foi um legado de maldade. Quantas pessoas que têm um coração endurecido e quando falam: mas foi somente isso que eu recebi, eu nunca tive carinho, nunca tive atenção, nunca houve respeito, dentro do nosso lar nunca teve nada, querendo ou não, foram marcas e legados que foram deixados, e geraram impacto, e esses impactos, esse legado de impacto acaba alterando as nossas ações, as nossas atitudes, quem nós somos, como nós vamos reagir. Pode ser legados de propósito, o comprometimento com que uma pessoa tem um objetivo, uma busca em alcançar algo que, enquanto aquela busca, aquele impacto, acaba trazendo nas próximas gerações um comprometimento, marcando a vida das pessoas. Se perguntar qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso objetivo? Não é ganhar Ponta Grossa para Jesus? Ele, quem quer esse legado? Do apóstolo Nelson. Ele marcou tanto as nossas vidas que gerou um impacto em nós, que parece que é a nossa missão, também é o nosso legado, porque ele impactou as nossas vidas com esse comprometimento. E isso muitas vezes dirige as nossas ações, as nossas atitudes, e isso pode ser o exemplo que nós vamos deixar para as outras pessoas. Então, legado é a marca, é a soma de tudo que uma pessoa deixa para o mundo, abrangendo desde bens, desde atitudes, desde ações, comportamentos. Qual a marca você tem deixado? Se hoje fossem falar a teu respeito, se fossem falar de você hoje, o que falariam de você? E quando eu estava preparando essa ministração, eu pensei a respeito disso, e eu entendo que esse legado que nós deixamos hoje aqui não será somente um legado aqui, mas quando chegarmos lá no céu, quando falarem ao nosso respeito, quando chegar a nossa hora, quando Maranata vir Senhor Jesus nos buscar, o que falarão de nós, o que falarão lá no céu a nosso respeito? Olha, se prepara que está chegando aquele. Quem é aquele? Nossa, é aquele que servia Jesus, que amava Jesus, que tinha um comprometimento com Jesus, que era idôneo nas suas atitudes. E nós seremos lembrados, inclusive no céu, pelas nossas ações e as nossas atitudes. Quem está entendendo, diga amém. E qual marca você tem deixado? Qual marca você tem deixado na vida das pessoas? Você que tem filho, você que tem neto, qual é essa marca? O que falarão de você? Como você está marcando a vida dessas pessoas para influenciar no seu comportamento? Nós temos que pensar sobre isso, sobre esse legado. Nós marcaremos a vida das pessoas, sim. Eu estava semana passada no culto da manhã e eu vi a Patrícia, que é responsável pela Rabone Kids, estava lá dando o seu testemunho. E ela trouxe o pai dela para honrar. Tinha alguém domingo de manhã passado lá na igreja? Ó, tinha algumas pessoas aqui, ó. E ela falando que o pai dela era desprovido de um carro, e ele colocava ela na garupa da bicicleta, e mesmo na garupa da bicicleta, ele levava ela para a escolinha, ela levava ela para a igreja, levava em tudo que tinha na igreja. E aquele homem mal sabia que ele estava gerando ali um legado numa jovem, numa moça, numa mulher, que está sendo responsável pela próxima geração de criança da nossa igreja. Aquelas crianças que ela está cuidando, que ela está influenciando, daqui 10, 15, 20 anos, serão os homens e mulheres que estarão à frente dessa igreja, e ele nem sabia que a garupa daquela bicicleta, na garupa da bicicleta estava quem influenciaria a próxima geração. Ele não esperava, ele nem imaginava isso. E por isso que nós temos que pensar que mesmo sem nós planejarmos isso, nós estamos marcando a vida das pessoas que nos cercam, nossa família, funcionários, irmãos de trabalho, companheiros de trabalho, nós estamos marcando com as nossas ações. Eu trouxe alguns exemplos na Bíblia de pessoas que deixaram um legado e que nós podemos adotar as mesmas ações, as mesmas atitudes, para que se nós não estamos fazendo isso, nós possamos deixar a partir de agora um legado diferenciado. E eu queria que você abrisse a Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. E o primeiro legado é um legado de ensino e de fé. Um legado de ensino e de fé. Olha para quem está do seu lado e fala para ele: legado de ensino e de fé. Olha o que diz o texto da palavra. Diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, que habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Pula lá para 2 Timóteo 3,15, dois capítulos para frente. Paulo, mais uma vez, dizendo a Timóteo, 2 Timóteo 3, versículo 15, diz assim: e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, porque podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em ti, em Cristo Jesus. Paulo estava exaltando o ensino da sua mãe e da sua avó dentro de casa. Ele estava falando de uma fé não fingida que Timóteo tinha recebido dentro do seu lar por sua mãe e por sua avó. Esse é um dos maiores legados que nós podemos deixar. O ensino da palavra, o ensino da fé, o ensino das escrituras. Paulo estava exaltando disso e dizendo que ele conhecia as escrituras e tudo isso desde criança. Eu quero sim, como pastor, marcar as próximas gerações e que pessoas se influenciem em quem eu tenho sido em Cristo, dentro da igreja, mas a geração que eu mais quero marcar é a minha esposa e os meus filhos. O maior ensino que eu posso deixar para eles, além do caráter, é também o ensino da palavra e das escrituras. Seus filhos têm visto você orar em casa, você ler a palavra? Nós temos que ensinar os nossos filhos. Eu tenho um Andrezinho, ele fez 5 anos agora, quarta-feira, e ele é autista, ainda ele não era verbal, mas agora fala um pouco, a gente já consegue compreender bastante coisa. E eu sempre vou dormir mais tarde, a Adri vai mais cedo, porque ele tem a rotina. E eu fui dormir, porque eu estava bem cansado, falei, o pai vai dormir cedo. Daí a Adri falou assim, então o papai vai orar com a gente hoje, porque sempre é a Adri que ora. E eu comecei e falei para ele, Senhor Jesus. Daí ele respondeu, falou a mesma coisa, ele falou, abençoa tal coisa. Ele falou, não papai, não é assim que ora. Primeiro tem que abençoar o vovô velho. O vovô velho é o meu pai. Abençoa o vovô velho. Abençoa o nenê mole. O nenê mole é o meu irmão, o tio dele. Abençoa a vovozinha. A Mene. Ajuda o papai. Ajuda a mamãe. Quer dizer, o menino não verbal com 5 anos já está sendo influenciado e ele querendo me ensinar como que ora. E esse precisa ser o maior legado que nós deixamos para os nossos filhos. Eu quero que os meus filhos me vejam orando, eu quero que os meus filhos me vejam adorando, servindo ao Senhor, é a maior marca que eu posso deixar na vida deles. Porque se eu ensinar eles a amar Jesus, as Escrituras, a depender do Senhor Jesus, o mundo pode vir com todas as armas que tiverem e que nada vai influenciar, porque a influência está dentro de casa. E essa precisa ser a nossa marca. O Juninho tem 14, 13 anos, vai fazer 14 em janeiro. E lá na escola, ele não dá trabalho, mas ele participou de uma brincadeira. E ele fez uma brincadeirinha que não era do normal dele. E aí eu fui buscar ele, ele saiu de dentro da secretaria junto com grupos de amigos, e a orientadora veio e me chamou. Falou assim, olha pai, ele participou de uma brincadeira hoje, ele falou algo que ele não deveria ter falado, ele falou que não foi o que ele quis dizer, mas você precisa conversar com ele. Aí ele entrou no carro, a gente saiu no portão, perguntei, filho, o que você fez? E ele me falou o que ele fez. E aí eu falei para ele, o pai não vai brigar com você, mas o pai quer fazer a seguinte pergunta, e o pai quer que você pense a respeito disso. O que Jesus achou da tua atitude? O que Jesus faria no teu lugar? E ele ficou pensando, e eu não falei mais nada. No dia seguinte ele procurou a orientadora. E ele foi pedir desculpas pela brincadeira. E ele falou bem assim, ó, meu pai falou comigo. E eu acredito que ela queria, ela perguntou o que, que o seu pai falou. Ela talvez quisesse ouvir, meu pai me xingou, meu pai talvez me deu um peteleco. E ele falou para aquela orientadora dizendo assim, meu pai me falou o que Jesus acharia da minha atitude. E eu quero dizer para você que eu nunca mais vou fazer isso. No terceiro dia a orientadora me procurou impactada pela resposta dele. Ela falou que ela nunca viu isso. Ela sempre vê todo tipo de correção. E se ele não deixar uma atitude errada por amor a Jesus, nada vai influenciar ele mais que isso. E esse precisa ser o nosso legado. Esse precisa ser a marca. E esse é o legado de ensino de fé. E com sabedoria eu peço para você, tenha diante dos seus filhos, dos seus netos, daqueles que te cercam, um exemplo de fé. Um exemplo de ensino da palavra. Isso é o que você mais pode deixar de importante para os seus filhos. Segundo legado que marcou também gerações é um legado de intercessão. Esther 7, se você puder abrir, senão você nos acompanha. Esther 7, no versículo 2 ao 5. Esther capítulo 7. A palavra diz assim. Disse outra vez o rei a Esther. No segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se terá, e se te dará, e qual é o teu desejo, até metade do reino se te dará? Então respondeu a rainha Esther e disse, se ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? A rainha Esther foi um exemplo de intercessão. Quando ela, o povo dela lá estava sendo perseguido, ele ia ser destruído, ia ser vendido como escravo e morto. Ela convoca todo o povo para jejuar. E aí ela se coloca como intercessora diante do rei. E a sorte tanto do seu tio Mardoqueu, como também de todo o povo, em seguida foi mudada porque ela decidiu ser uma intercessora. E o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos também é a intercessão. Porque a intercessão de nós como pais, como avós, como família, como sacerdotes, como mães, nós podemos mudar destinos. Nós podemos mudar realidades através da intercessão. Quem crê nisso, diga amém. E esse é um legado que nós podemos deixar. O que os nossos filhos serão, o que nós seremos no futuro, as marcas até quem nós seremos, está ligado a uma vida de intercessão. E Esther foi uma grande intercessora. Você tem orado por seu marido? Você tem orado, marido, por sua esposa? Tem orado por seus filhos, por seus netos, por sua família? Eu lembro quanto tempo minhas irmãs oraram por mim, intercederam pela minha vida, e um destino foi mudado pela intercessão. Quantas pessoas eu já orei, e Deus mudou a história, mudou o casamento, mudou destinos, trouxe a vida de novo, tudo pela intercessão. E nós podemos ser lembrados por grandes intercessores, amém? Quem crê nisso, diga amém. Terceiro legado, é um legado de integridade e caráter. Gênesis 39, versículo 7 e 8, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou-se e disse: a mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Daniel 1:8, você pode anotar lá. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. São dois personagens e duas histórias que nós conhecemos muito bem. A história de José e a sua decisão de não se contaminar. Sabe o que tem destruído muitas famílias? Não é o pecado nos dias de hoje, mas é o flerte. Sabia disso? O flerte. Aquela linha que anda lado a lado com o que é correto. Mas nós vemos ali duas pessoas que decidiram não andar nessa linha. Quantos casamentos que eu vou aconselhar e eu pergunto qual foi o pecado, aí a esposa diz assim: então, pastor, não é bem pecado, eu peguei o meu marido só conversando lá no celular, eu peguei meu marido só de olhando o que não devia. A confiança vai embora e dificilmente voltará, porque decidiu dar uma pequena brecha. E o legado que nós podemos deixar é de integridade e de caráter. As pessoas precisam lembrar de nós com integridade e com caráter. Eu estou falando bastante coisa, porque eu tenho que falar numa palavra dessa daquilo que eu tenho vivido. As pessoas dizem: ah, é muito difícil liderar a família. É difícil liderar a família. Ah, é difícil ter gente da igreja trabalhando junto. Pois eu falo para você, eu lidero o meu irmão, faz 21 anos que ele é meu discípulo, eu lidero a esposa dele, eu lidero a minha cunhada, lidero o meu cunhado, eu tenho funcionários que são meus discípulos, eu tenho na outra empresa, eu tenho líder de célula de outra rede da igreja, e que se forem para falar mal de mim, vão ter que mentir. Porque é esse o legado que eu tenho buscado deixar de caráter, de integridade. Se falar que eu sou brabo, eu não vou nem dizer que estão mentindo, estão falando a verdade mesmo, porque às vezes sou brabo mesmo. Às vezes, a gente é meio, na verdade não é brabo, a gente é meio acelerado, assim, sabe, com esse aceleradão assim, A gente meio criado a ferro e fogo, às vezes até no falar parece que você está gritando. Às vezes Adri fala, Sandro, fale mais baixo. Eu falei, mas eu estou falando baixo, Adri. Mano, você está falando alto, está todo mundo ouvindo e eu achando que estou falando baixinho, já estou falando gritado e nem imaginei que estava assim. Mas quando as pessoas forem falar ao teu respeito, elas vão ter que mentir sobre você. Quem está disposto a viver uma vida assim? Outro dia, fizemos uma encomenda lá para a loja. Demorou uns 30 dias para vir. Daí sexta-feira de tarde chegou a mercadoria. Aí logo em seguida o meu funcionário mandou o Pix para o pagamento da encomenda e tudo mais. Daí na mesma hora eu já fiz o pagamento, mas eu não mandei comprovante para ninguém, nem para a empresa, nem para o funcionário. No dia seguinte ele me lembrou, pastor, só lembrando, você que eles entregaram. Você viu o Pix lá? Falei, eu vi, mas se eles não estavam com pressa de entregar o trabalho, eles não estão com pressa de receber também, né? Ele falou, pois é, né, pastor? Eu esperei um pouquinho e disse para ele, eu já paguei, Abdala. Eu falei assim, e sabe por que eu paguei? Ele falou assim, porque você é correto, né, pastor? Eu falei, exatamente. Se eles não cumpriram, nós cumprimos. E ele, acho que o Abdala está aí, deve estar tá lá atrás, lá. Está lá meu funcionário lá. E é assim que tem que ser lembrado. É assim que nós glorificamos a Jesus. E é esse legado que nós podemos deixar. Amém? O quarto legado que nós podemos deixar é um legado de comprometimento com Jesus e com sua obra. Filipenses 1, 21 diz assim, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. É Paulo falando. Paulo tinha um comprometimento com Jesus, com sua obra, que nada o podia parar. Paulo disse, eu já fui açoitado, eu já fui apedrejado, já passei por naufrágio, já passei por tantas coisas e nada fez ele parar. O comprometimento de Paulo até hoje muda gerações. Alguém que poderia ter desistido, alguém que poderia ter parado, mas ele influencia até hoje e vai continuar influenciando através das cartas que ele escreveu. Eu não sei se você já assistiu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. É maravilhoso, eu assisto, eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu gosto de um filme, assisto 30 vezes o mesmo filme. E eu choro as 30 vezes pelo mesmo filme. Pensa num homem chorão. E chora, não tem problema. Mas continua marcando até hoje aquele amor dele por Jesus. Quando eu vi no final do filme, o Timóteo lá conversando com ele, dizendo, e ele preocupado, e dizendo assim, olha, está chegando a hora, e Timóteo pergunta se era sobre o momento da condenação ali, ele ia ser decapitado, não era isso, mas ele disse assim, eu tenho tanta coisa ainda para fazer, será que já acabou? Será que já acabou o sofrimento? Eu mesmo na cadeia, eu poderia escrever mais, eu poderia fazer mais da obra, eu poderia fazer tantas coisas. E se falar de Paulo, o legado que Paulo deixou foi de alguém que não parou, que não teve luta. Se perguntar, ah pastor, mas para vocês é fácil, não é nada fácil, nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas que você seja lembrado por alguém que nunca parou, por alguém que nunca desistiu, por alguém que tem um comprometimento com Jesus, que as lutas, tempestades vieram, você passou e permaneceu firme. E a sua influência de não parar hoje, tenho certeza que pessoas que podem estar do seu lado não pararam porque você decidiu não parar. E esse precisa ser o nosso legado, precisa ser a nossa marca. Quem está entendendo até agora, diga amém. São exemplos que nós podemos tomar para nós até os dias de hoje. O quinto legado, e eu acredito seja o mais importante, é o legado de amor. Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Os discípulos perguntam para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus responde para eles assim, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, com todas as suas forças. O segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esse. Jesus foi um dos maiores exemplos de legado que se pode deixar. Um legado de amor, um legado de perdão, um legado de comprometimento, de servidão, de integridade, que era possível viver uma vida de santidade, uma vida de caráter, mesmo em meio à perdição, era possível. E Jesus demonstrou isso para nós. E esse legado de Jesus é um convite para nós vivermos uma vida transformada pelo amor, pelo perdão, pela fé, seguindo esse exemplo. E algo que Jesus deixou para nós é que Ele fala que Ele enviaria sobre nós o Espírito Santo. E é o Espírito Santo aquele que nos capacita a viver uma vida diferenciada, onde nós podemos marcar gerações por nós mesmos. Nós não podemos nada. Mas se o Espírito Santo não nos capacitar a ser pais melhores, a ser patrões melhores, marido, esposa melhor, filhos melhores, nada vai ajudar. Sempre será o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou que enviaria o Espírito Santo. E o que é melhor? Diz que estaria conosco todos os dias, que nos ajudaria todos os dias, até o final. Como eu falei, a maior marca que nós podemos deixar é dentro de casa. É lá que vão falar quem nós realmente somos. É a esposa que acorda com você todos os dias, que passa todos os dias com você. São os filhos que vão falar quem nós somos. E é lá que o inimigo vai nos enfrentar muitas vezes, para que nós venhamos a marcar muitas vezes a vida do esposo, da esposa, dos filhos, para que nós venhamos marcar de forma negativa. Mas é lá que nós precisamos pedir que o Espírito Santo esteja sobre nós todos os dias. Espírito Santo, vamos comigo. Estou com um problema lá com a minha esposa, preciso de ajuda, vamos comigo. Estou lá com um problema com os meus filhos, vamos comigo. Me lembro das maiores experiências que eu tive, que foi nos momentos de dificuldade, desafios enormes, aonde eu clamava: Espírito Santo, preciso de uma direção, de uma orientação, e eu me sentia vazio, me sentia fraco, não ouvia o Senhor, não tinha nada. Mas quando eu chegava no lugar da luta, no lugar do desafio, eu sentia a presença do Espírito Santo, e Ele sempre me dizia: por que você estava me procurando lá, se era aqui que você precisava de mim? Me lembro um dia, semana de santificação, um dos maiores desafios para os pastores da igreja é pregar na semana de santificação. E eu lembro que eu orei, eu acho que eu nunca tinha orado tanto na minha vida, e eu estava aquele dia inteiro vazio, eu não sentia nada de diferente. E eu sentado na cadeira, e ali passou o louvor, e passou os avisos, e veio a oferta, e veio o último louvor, e estava chegando a hora de subir. Falei: Jesus, tem misericórdia de mim, o Senhor não falou comigo, eu estou sentindo sozinho. E eu vim aquela escada do CCA, quando eu coloquei o último pé em cima do púlpito, aquilo veio igual uma onda, assim, fez... Não sei se você já sentiu isso, mas é como se fosse um vácuo, aquilo se apodera de você. E Ele falou claramente: era aqui que você precisava de mim. Levante a sua mão. Eu profetizo que o Espírito Santo estará com você, te capacitando todos os dias. No lugar da sua luta, no lugar do seu desafio, no lugar da tempestade, lá Ele estará te esperando todos os dias. É lá que Ele te fará diferente, é lá que Ele te fará reinar, é lá que Ele vai te fazer deixar marcas que transmitam Cristo na tua vida, em nome de Jesus. Você que crê, recebe, diga amém e aplauda o Senhor. Amém. Queria que você ficasse em pé. O ministério pode subir para nos ajudar. Algo que eu quero orar nessa noite, o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração a respeito de marcas espirituais. Muitas vezes fomos marcados por nossos pais, fomos marcados por pessoas, e essas marcas influenciam até hoje as nossas ações, as nossas atitudes, até no nosso avançar. Algumas marcas nos travam. E a minha oração nesta noite é que o Espírito Santo venha apagar toda a marca sobre a tua vida, sobre a tua geração, sobre a geração que virá. Essas marcas não irão influenciar eles mais de forma negativa. E o meu convite é para que, se você estiver com a sua família, não só você que está com a sua família, você que quer realmente, nós vamos ir à frente aqui, mas quero que você venha também com a sua família, e nós vamos orar nesta noite. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos capacitar. Talvez, eu tenho certeza que a maioria de vocês, as marcas que você quer deixar é dentro do seu lar, na sua família, sobre os teus filhos. E nós vamos orar nesta noite para que realmente o Senhor venha apagar as marcas que existem em nós. E o Espírito Santo vai colocar uma marca nova na sua vida. Se você está sozinho, venha, coloque a mão no seu coração. Sua família está aí dentro. E a oração nesta noite que nós faremos também apagará marcas lá no seu cônjuge, nos seus filhos, que talvez não estejam aqui. E o Espírito Santo vai te capacitar.